Caríssimos fiéis, temos hoje na Sagrada Liturgia a solenidade externa da festa da Epifania do Senhor, festa da Epifania que ocorrerá no dia 6, mas que permite-se que se celebre a missa hoje em função de não ser feriado no Brasil. O que é a festa da Epifania? Nós festejamos na Epifania do Senhor a manifestação de Deus para o mundo. Seu nascimento se torna público, tanto para os judeus representados pelos pastores, como para os pagãos representados pelos reis magos. E é sempre bom lembrar que mago, nesse sentido, não é feiticeiro, muito menos astrólogo, o que é totalmente incompatível com a fé católica, mas meramente sábio. Para cada um, caríssimos, o conhecimento do nascimento do Messias aparece de modo diverso. Para os judeus, na forma de anjos que cantam o Glória de Deus, Glória in excelsis Deo. Para os reis magos, na forma de uma estrela muda, que os guia misteriosamente em direção do Messias. De fato, caríssimos, o anjo é uma criatura intelectual e é mais nobre para o homem, também criatura intelectual, ser tratado por outra criatura dotada de inteligência. No entanto, para mostrar as trevas do paganismo, o homem pagão é tratado como sendo uma criatura irracional, que não é guiada por ideias e princípios, mas por símbolos, luzes, brilhos e sentimentos. E esse homem pagão muito se assemelha ao homem moderno, que dificilmente entende um argumento racional, mas prefere conduzir sua vida de forma irracional, de acordo com aquilo que brilha mais, de acordo com aquilo que dá mais prazer, que proporciona maior conforto, que minimiza o esforço. Acaba ainda sendo regido somente pela satisfação da sua curiosidade, tão somente pelo entretenimento. Por isso o homem moderno tem tão grande vício por vícios, como o cinema, a TV, o famigerado YouTube, onde tudo brilha a todo momento e onde nenhum esforço racional é feito, mas tudo que aparece é absorvido passivamente, com o intelecto sendo simplesmente jogado no lixo. E assim chega-se a perder horas e horas de forma ociosa, olhando tão somente para uma luz que brilha. Tanto hoje em dia não se tem mais séries com episódios semanais, mas a temporada inteira aparece de uma vez por outra, de uma vez só na internet, e se assiste, não episódio, mas se maratona uma temporada, perdendo-se assim uma noite e o dia consecutivo. Inclusive, caríssimos, pesquisadores, embora não fosse preciso de pesquisa para isso, mostram que as pessoas comuns tomam posições políticas e posições morais, ou ainda mudam de posição com base em filmes que assistem mais do que por outros meios de informação. Inclusive, é evidente, mostra-se bem isso, que no Brasil as novelas funcionaram e funcionam como uma verdadeira engenharia social, acostumando os indivíduos com novas morais, com novas ideias, que aparece como se todo mundo defendesse aquilo e a pessoa simplesmente aceita, pois agora é assim, pois os tempos mudaram. Nada mais fácil do que indoutrinar uma massa por meio de imagens em brilho e brilhos, ao invés de se servir de argumentos e discursos? E quão mais fácil é isso quando essa massa vive uma vida materialista e completamente hedonista, sem considerar nada além do mundo, dos prazeres e dos bens materiais? E como é humilhante, ou pelo menos deveria ser humilhante para um católico, se deixar levar pelos sentimentos e pelo apetite sensível, e não pela razão, preferindo se guiar como faz um animal que tem fome, sede, busca se reproduzir e não pensa nas coisas do alto. Quão humilhante deveria ser para um católico se guiar por aquilo que lhe assemelha aos animais, ao invés de se guiar por aquilo que lhe faz semelhante a Deus. Se o nosso fim é a terra e nada podemos fazer para progredir, então que vivamos como os porcos. Mas se o Messias veio nos curar as feridas e nos mostrar que o nosso fim é o céu, então rejeitemos de todo o coração esse estilo de vida pagão que é visto tão facilmente nas ruas da cidade. Por outro lado, caríssimos, a misericórdia de Deus quer levar todos os homens ao Messias, judeus e pagãos, para que todos se reconheçam miseráveis diante de Deus e reconheçam que precisam do Messias para curar as feridas da sua alma. Deus quer que saiamos da condição de pagãos e escravos, como eram os judeus no Antigo Testamento, como eram os pagãos de outrora e como são ainda os pagãos de hoje, e ainda o que é pior, como são muitos católicos de hoje que levam uma vida verdadeiramente pagã, se não pior que a dos pagãos. Afinal, os antigos gregos pagãos usavam muito mais a sua razão do que muitos católicos hoje, que de nome e de batismo não seriam pagãos. Pois bem, Deus quer que saiamos da condição de pagãos escravos para sermos filhos adotivos de Deus, isto é, católicos e, portanto, co-herdeiros do céu. Por isso, caríssimos, a Igreja quer que nos associemos à adoração dos magos. Há pouco, no Evangelho, quando ouvimos as palavras e prostrando-se o adoraram, dobramos os nossos joelhos, a fim de significar que também nós acreditamos na divindade do menino de Belém. Por isso, devemos adorá-lo com fé profunda. Deus quer que, enquanto estivermos no mundo, toda a atividade da nossa vida interior tenha, por fim, a união com Ele na fé. A fé é a luz que nos faz ver Deus no Filho da Virgem, ouvir a voz de Deus nas palavras do Verbo encarnado, seguir os exemplos de Deus nas ações de nosso Senhor Jesus Cristo, apropriar-nos dos merecimentos infinitos de Deus pelas dores e pelas satisfações de um homem que sofre como nós. Caríssimos, a atitude de adoração nos magos traduz eloquentemente a solidez e intensidade de sua fé, que é o modelo da nossa. Os presentes que lhe ofereceram são cheios de significado. É evidente que no pensamento dos magos, esses presentes deveriam servir não somente para exprimir os sentimentos dos seus corações, como também para honrar aquele que os recebia. Certamente já sabiam, pela graça de Deus, algo a respeito desse menino que iam adorar. E o vemos pelos presentes, que indicam igualmente a qualidade dos deveres que queriam cumprir para com aquela pessoa pequenina do rei dos judeus. O ouro, o mais precioso dos metais, é o símbolo da realeza. Indica também o amor e a fidelidade que todos devem ter para com o seu rei. O incenso é universalmente conhecido como figurando o culto divino. Incenso só se oferece a Deus. E assim deixavam patente que queriam proclamar a divindade desse menino que contemplavam. Finalmente tiveram a inspiração de lhe oferecer a mirra, que serve para curar as feridas, para embalsamar os mortos. Simboliza este presente que nosso Senhor Jesus Cristo era homem passível, que havia de morrer um dia. E a mirra também representava o espírito de penitência e de imolação que deve caracterizar a vida dos discípulos do crucificado. Assim, a graça inspirava os magos na escolha dos presentes, destinados àquele que buscavam. O mesmo deve se dar conosco, caríssimos. Nós que ouvimos a narração dos dons dos magos de Santo Ambrósio, saibamos servir-nos dos nossos tesouros e apresentar ofertas semelhantes. Cada vez que nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, ofereçamos-lhe presentes, mas presentes que sejam magníficos como eram aqueles que foram oferecidos, dignos daquele a quem oferecemos. E muito bem podem dizer os senhores a mim: nós não temos nem ouro, nem incenso, nem mirra. Inclusive, nunca vimos mirra na vida. E exceto pelo incenso da sacristia, também não vi nem mirra, muito menos lingotes de ouro. Mas nós temos algo muito melhor. Temos tesouros muito mais preciosos, os únicos que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei, espera de nós. Não lhe oferecemos ouro quando proclamamos, por uma vida cheia de amor e fidelidade aos mandamentos, que Ele é o Rei dos nossos corações. Não lhe apresentamos o incenso quando cremos na sua divindade e o reconhecemos pelas nossas orações e adorações e pelo culto oficial da Igreja, pela Sagrada Liturgia a qual assistimos. Não lhe oferecemos a mirra quando unimos os nossos sofrimentos, as nossas humilhações, as nossas dores e lágrimas, as suas. E se por nós mesmos nada possuímos de tudo isso, peçamos a nosso Senhor que nos enriqueça com os tesouros que lhe são agradáveis, porque é Ele quem tem esses tesouros para nos dar. Com efeito, a graça da adoração divina, que nos torna filhos de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e membros vivos do seu corpo místico, que é a Santa Igreja, nos dá o direito de nos apropriarmos dos seus tesouros para os fazer valer junto dele e do Pai. Como diz São Paulo: acaso ignorais o poder e a grandeza da graça de Jesus Cristo, que por nós se faz pobre, de rico que era, a fim de nos enriquecer por sua pobreza? Caríssimos, a nossa riqueza, a riqueza única que nós temos verdadeiramente, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa ação de graças. Ele encerra em si, de um modo eminente, o que significam o presente dos magos. Por isso, nada melhor podemos oferecer ao Pai Celeste que o seu próprio Filho. Oferecendo-lhe o seu Filho, restituímos-lhe aquilo que Ele nos dá, nos diz Santo Ambrósio. E não há um dom que lhe seja mais agradável. E assim nós podemos nos unir ao santo sacrifício da missa, que oferece o sacerdote, e podemos oferecer ao Pai Eterno todos esses tesouros de méritos que nós recebemos de Cristo. Ofereçamos toda a nossa vida, todas as nossas adorações, todos os nossos sofrimentos e boas obras, que de Cristo tem todo o seu valor para a eternidade, e ofereçamos na Santa Missa. Na Santa Missa nós temos a oportunidade de nos unir, todos nós, àquele sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a Deus Pai. Nós podemos nos oferecer a nós mesmos, junto de Cristo, ao a Deus Pai. E este presente que nós oferecemos a Deus não tem valor. É um presente de valor infinito e que nos torna tanto mais ricos quanto é Deus Pai em toda a sua abundância de graças. E assim, caríssimos, na Santa Missa a Epifania continua através dos séculos. Deus continua se manifestando a nós através da Santa Missa. E Deus continua conosco no Sacrário. E nós podemos recorrer sempre a Ele na adoração ao Santíssimo Sacramento. A Epifania se prolonga com a Igreja que anuncia a salvação de Cristo. Mas ela se prolonga também na nossa alma, quando a nossa alma se torna mais incandescente do amor de Deus, se torna incandescente de um amor mais fervoroso e mais constante. A fidelidade às inspirações da graça, e é nosso Senhor quem o diz, torna-se uma fonte de uma luz mais viva e mais brilhante. Afinal, disse nosso Senhor, aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Cristo fará esta alma entrar numa compreensão cada vez mais íntima dos seus mistérios. E assim, caríssimos, façamos nosso o clamor da Igreja na coleta de hoje. Ó Deus, que nesse dia, por meio de uma estrela, guiaste as nações pagãs ao conhecimento do vosso Filho único, concedei-nos que, conhecendo-vos já pela fé, cheguemos à contemplação da face da vossa suprema majestade. Caríssimos, que contemplando a Deus com uma fé mais viva, nós possamos viver mais plenamente a nossa fé e ser também nós uma epifania para o nosso próximo, que deve ver em nós a luz da graça que se torna visível através das nossas obras de amor, de caridade e de misericórdia. Sejamos nós uma luz para o mundo, uma luz para as almas, vivendo mais plenamente a nossa fé, e é convertendo nós mesmos em primeiro lugar que nós poderemos justamente trabalhar num apostolado mais fecundo e mais abrasado pela caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.